Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Eu sou o Arthur Lemos, sou fundador da Empreender Dinheiro e eu quero falar nesse podcast sobre aquilo que talvez seja o meu sonho grande, né? Naturalmente, quando tudo isso começou lá em 2016, a ideia era que fosse um blog. O que nós nos tornamos hoje não era absolutamente previsto, mas todo o trabalho que foi conduzido até aqui, ele foi conduzido por um instinto vocacional muito presente, muito forte. Então, de certa forma, esse episódio ele marca qual é, claro, sem comprometer detalhes estratégicos, né? Evidentemente, afinal das contas, continua sendo um negócio. Mas ele marca um pouco do que é a nossa visão do futuro. E talvez seja interessante, né, para você que acompanha aqui o meu conteúdo, porque, claro, eu vou falar da visão do futuro da Empreender Dinheiro, mas você vai ver que se trata mais de uma visão do o que é que a indústria de suporte ao investidor, né, seja qualquer tipo de prestador de serviço nesse sentido, Empreender Dinheiro como uma plataforma digital de educação, ela se encaixa nisso, né? Para onde que a gente deveria mirar, levando inclusive como inspiração o mercado norte-americano, que é a grande referência quando você fala de investimentos no mundo, para onde que a gente tinha que mirar no sentido de para onde que vai esse mercado, né? Qual que seria o suprassumo, o estado da arte, né? Para onde que a gente deveria, qual deveria ser o nosso alvo. E aí eu vou revelar nesse episódio uma coisa que eu nunca disse antes, né? Pois bem, a Empreender Dinheiro e acho que emblematicamente o que representa muito bem essa nossa fase nova, que já você vai saber qual é o nosso clube de investimentos educacional, que é o Clube ED, conhecido como Assinatura Segredos Financeiros. E o que eu nunca comentei com ninguém publicamente, né, e estou fazendo isso através do podcast Segredos Financeiros, é que esse nosso conceito de clube, esse nosso serviço de assinatura, ele é inspirado na história e no trabalho do John Jack Bogle, né, fundador do Vanguard Group, que é o cara que criou a indústria dos fundos de índice. Ele criou o primeiro fundo de índice em 1975. Isso era tão pioneiro que o segundo fundo de índice surgiu anos depois. Né? Então, eu até tenho essa informação aqui. Só não sei se eu consigo encontrar fácil, mas eu estou com o livro dele em mãos aqui, né, que é um livro que eu já li mais de uma vez. Inclusive, eu estava com o Primo Rico outro dia desse e ele comentou comigo que estava justamente lendo O Investidor de Bom Senso. 1975. O segundo, que foi o Wells Fargo Equity Index Fund, foi formado em janeiro de 1984, né, 9 anos depois. É isso que eu acho que eu tinha acertado. Para você que não sabe, né, eu já falei do John Bogle outras vezes, quando eu falei do assunto gestão passiva, fundos de índice, smart investing, né, o tanto que isso é adequado para o investidor pessoa física comum. E assim, é inegável o trabalho do John Bogle. Na contracapa do livro dele tem um quote, né, uma citação do próprio Warren Buffett dizendo o seguinte: se erguerem uma estátua para homenagear a pessoa que mais fez pelos investidores americanos, a escolha definitiva deveria ser John Bogle. Por décadas, John estimulou os investidores a investirem em fundos de índice com custo ultra baixo. Ele ajudou milhões de investidores a obter retornos muito melhores. Bogle é um herói para eles e para mim. Warren Buffett. Então, assim, fica a minha recomendação de leitura aqui do Investidor do Bom Senso, né? E até de você conhecer melhor o trabalho do John Bogle. Mas é engraçado, na primeira aula mestra de apresentação de segredos financeiros, né, na versão beta do beta do beta, quando eu falava de investimentos, eu já mencionei ali o John Bogle. Então, o que representa a filosofia do Bogle para a indústria de investimentos americana é o que a Empreender Dinheiro busca, ou seja, é o que a Empreender Dinheiro quer representar para um investidor pessoa física comum no Brasil. Claro, não como produto, que foi no caso deles, né? Eles construíram um produto e através desse produto havia uma defesa forte, né, de que aquilo era mais adequado, etc. Então, nós não somos uma instituição financeira, então a gente não quer representar como produto, mas como serviço de apoio ao processo decisório do investidor, né? Por exemplo, quando eu falo que a filosofia dele é uma inspiração para a gente, é porque do mesmo jeito que ele dizia que O fundo de índice não deveria ser a fonte de dinheiro de quem monta o fundo, né? E sim a sua fonte de dinheiro, porque ele critica várias casas que montam fundo de índice, mas que têm comissões altas, taxas de administração altas, e a defesa dele era por fundos de índices de custo ultra baixo. Não era nem baixo, era ultra baixo. No nosso entendimento, o seu serviço de assinatura não deveria ser a fonte de dinheiro do seu prestador de serviço. Deveria ser a sua fonte de dinheiro. É como eu falei na live, que eu vou trazer aqui em seguida, eu fiz na segunda parte da série O Fim da Vida, super recente, né? Na terça-feira, dia 24/11, a apresentação da nova fase da Empreender Dinheiro, e também apresentei a estrutura da nova plataforma Segredos Financeiros. E no final, né, vem a pergunta, putz, quanto é que isso vai me custar? Como é que eu faço para ter acesso a tudo isso? E é como eu falei na live, o valor para você ter acesso a tudo isso é muito barato. E não é muito barato porque isso aqui é filantropia, e também não é muito barato por uma composição de preços a partir de um cálculo de markup e tal, não sei o quê. Não é isso. É muito barato porque a gente teve que fazer com que fosse. Porque conceitualmente tem que ser, porque é feito para pessoa física comum. E essa clareza vem da inspiração na filosofia que o Bogle começou a implantar lá no mercado norte-americano em 1975. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um trecho aqui da live da série O Fim da Vida, onde eu apresento um pouco dessa minha visão de futuro para o mercado de investimentos, para os serviços de apoio ao investidor no Brasil. Eu espero que vocês aproveitem e espero encontrar com vocês também no próximo episódio aqui do nosso podcast Segredos Financeiros. Fiquem agora com um trecho da segunda live, da parte número 2 da série O Fim da Vida, que foi uma série que a gente se orgulha muito porque ela serviu como um grande processo de sensibilização e de reflexão para muitas pessoas. Pelo menos isso é o que nos diz os feedbacks que nós tivemos e as próprias lives com milhares de pessoas em ambos os dias que nós tivemos os eventos ao vivo. Um recado que eu não posso deixar de dar. Essa foi uma apresentação ao vivo e que eu usei o recurso, eu apresentei alguns softwares, né, algumas ferramentas, e naturalmente estava com o recurso de uma grande televisão, né, um video wall na minha frente. Então, eventualmente, pode ter um trecho ou outro que você não consiga acompanhar 100% aqui via podcast, né, só com o recurso do áudio, mas de forma geral, tenho certeza que você vai conseguir acompanhar. E ao final da live, né, estávamos num dia antes do nosso Black Day aqui na Empreender Dinheiro, dentro da Black Week. Então, eu tirei dúvidas sobre a oferta que a gente estava fazendo de acesso a essa assinatura. Então, esse trecho fica, né, foi retirado aqui da live. Eu estou deixando efetivamente o pedaço dessa transmissão ao vivo que eu apresentei essa nossa visão de futuro, que é o que nos interessa aqui no podcast. Vamos nessa! Temos um problema relacionado ao fim da vida e a solução desse problema se mistura um pouco com a história da Empreender Dinheiro, né? Essa marca aqui. Então, o que acontece? Sobretudo para quem está chegando há menos tempo aqui no meu perfil, né? A gente começou a fazer isso, a Empreender Dinheiro nasceu em 2016. E quando a gente nasceu como um centro de treinamentos, né? A gente fazia cursos presenciais sobre finanças, investimentos, etc. Né? Isso lá no final de 2016. Fomos andando, evoluindo com o tempo, descobrimos o marketing digital, a gente foi incorporando essa história de fazer o digital. E aí, em 2018, a gente iniciou o que nós chamamos internamente da fase 2.0 da Empreender Dinheiro, que foi uma fase que a gente percebeu que a gente foi deixando de ser um centro de treinamento meio convencional e a gente se transformou numa escola online, né? A gente tinha cursos, a nossa receita vinha disso, então cursos digitais sobre finanças e investimentos. Isso em 2018. E recentemente, o que eu vou falar a partir de agora é bem recente mesmo, a gente percebeu que nós não éramos mais uma escola. Assim, e isso foi tão profundo que até o site da gente está sendo totalmente reformulado. Né? A gente olhou para dentro de casa e percebeu que nós não éramos mais uma escola. E aqui começa um desabafo, né? Que tem a ver com a verdade. Lembra que ontem eu falei que essa é uma série sobre verdade?
A verdade sempre me incomodou. Qual verdade? Qual verdade? A gente começou a falar sobre isso ontem. A verdade é que a maioria dos alunos de um curso de finanças não mudam suas vidas financeiras. A maioria dos alunos que fazem, por exemplo, um curso como Aprenda a Investir em Ações, não começam a investir em ações. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque a gente aqui na Empreender Dinheiro fez algo e faz algo que pouquíssimas pessoas fazem. A gente sempre solicitava, no final dos cursos, um questionário de avaliação, mas não só isso. Depois de alguns meses, uma pesquisa. E quando a gente começou a confrontar questionário e pesquisa, a gente percebeu um negócio muito estranho, né? Que era o seguinte: a mesma pessoa que tinha dado um depoimento dizendo que aquilo tinha impactado a vida dela, que tinha transformado a vida financeira dela, meses depois, quando respondia a pesquisa, claramente dava alguma desculpa para não ter começado a investir, por exemplo. Porra, não faz sentido, né? Então isso foi incomodando. Mais uma vez, eu não preciso expor ninguém, né? Mas essa tese não é só do Arthur, tem gente grande, gente que vende muito nessa indústria, que concorda 100% comigo. E aí, eu comentei ontem, né? Eu tenho uma obsessão pela tese de que um investidor pessoa física comum também pode ganhar dinheiro no mercado financeiro. E essa obsessão me fez pensar e me faz pensar nisso o tempo inteiro. Eu achava que a solução para essa incapacidade de transformar financeiramente a pessoa que vem fazer um curso estava na forma de fazer, né? Por que que eu achava isso? Porque eu olhava e falava: tem muito cara que entende muito de finanças, mas não é professor, não sabe passar o conteúdo, né? Às vezes o cara é excelente tecnicamente, mas não sabe ensinar. Então, o que é que acontece? A gente foi estudar como um maluco didática, andragogia, né, que é como os adultos aprendem, processos de aprendizagem. E a gente começou a implementar isso na Empreender Dinheiro. Então, nos cursos da Empreender Dinheiro, a gente usa hoje o que há de melhor em aprendizagem para adultos. Né? Conceitos como impactos múltiplos, sala de aula invertida, tudo isso a gente usa. Coisas que, inclusive, a maior parte da galera que fala sobre investimentos, finanças, professores, não tem nem ideia do que é isso. E a gente foi estudando isso e aplicando. E, de fato, os resultados, né, no curto prazo, começaram a se mostrar melhores, né? Avaliações melhores, tal, tal, tal. Sendo que, com o tempo, as pesquisas que a gente faz meses depois foram chegando e a gente percebeu que a gente não estava resolvendo o problema. Né? A gente até estava melhorando. Né? O cara não largava o processo depois de 3 meses. Era depois de 9. Mas depois ele largava. Então, assim, isso naturalmente foi incomodando o Arthur. Né? E eu sei que a gente tem alunos, assinantes da Empreender Dinheiro aqui na live. Talvez você não esteja concordando muito comigo, né? Talvez você esteja pensando assim: porra, tu tá falando isso, mas vamos lá, caralho. Eu fiz esse treinamento, ou qualquer outro treinamento. Fiz o treinamento aí com vocês e eu achei do caralho. E melhorou. Beleza. Mas, não tenha dúvida alguma que você é exceção. Né? Você é mais engajado que a média, né? Uma prova disso talvez seja o fato de você estar aqui ao vivo agora, porque você tem várias outras coisas, às vezes está aqui. E você é uma exceção. E além disso, o que eu vou mostrar hoje também vai te ajudar muito. Até você que é uma exceção, o que eu vou mostrar hoje também vai te ajudar muito. Então o que é que eu fiz, né? Que não foi uma decisão fácil. Eu fui conversar com alguns players da indústria, né? Por exemplo, como é que eu sei que tem muita gente que concorda com essa minha tese? Porque eu fui conversar com essas pessoas, né? Fui falar para essas pessoas e perguntar a opinião delas. Mas eu não fui para saber a opinião. Eu fui, na verdade, dividir uma frustração enquanto educador. Assim, porra, o que eu faço me parece que não funciona como deveria, né? E aí eu fui lá atrás de uma resposta: bicho, faz isso, tá faltando aquilo e tal. E foi aí que eu comprei um problema. Porque pessoas grandes, pessoas fodas, independente do tamanho, sabe o que é que eu escutei de resposta? Artuzão, é assim mesmo. Aí eu comprei um problema. Porque, veja, eu sou educador por vocação. Não tenho nenhum problema em falar isso. Pelo contrário, tenho um orgulho gigantesco de falar isso. Eu sou um cara de educação. Antes do financista, eu tenho um cara de educação, né? A Empreender Dinheiro é uma instituição com muita paixão envolvida. A Empreender Dinheiro existe porque nós acreditamos que pessoas comuns também podem ganhar dinheiro no mercado financeiro e que, se isso acontecer, a gente transforma a vida dessas pessoas. Entenda que essa é uma relação e é um entendimento profundo, né? O que a gente faz é vocacional. Resultado. Meu cérebro não parou de pensar nesse problema. E o mais curioso, minha esposa Caroline deve estar ao vivo, né? Ela disse que ia assistir, se o Arthurzinho der uma trégua. Amor, te amo. E ela é prova disso. Mesmo nos últimos meses, que foram meses espetaculares de faturamento para empreender dinheiro, então eu, enquanto empresário, deveria estar muito feliz, eu tinha insônia. E por quê, né? Inclusive, quem acompanha o meu trabalho há mais tempo deve ter percebido que no primeiro semestre desse ano eu fiquei mais ausente das redes sociais. Porque, entenda, isso era quase como um problema de autoimagem. É você olhar para o que você é profissionalmente a tua vida toda, o que você faz há 10 anos, um negócio que existe há 4, olhar e falar o seguinte: porra, talvez isso não funcione. Pois bem, tem uma máxima em administração que diz que tudo que a gente foca, expande. Né? Tudo que a gente foca, expande. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu cérebro ficou pensando nisso, até que ele me apresentou um caminho. E desse caminho a gente fez uma solução. Nesse exato momento, a Empreender Dinheiro passa por uma nova revolução, que a gente está chamando de uma fase nova, que é a fase 3.0. Então a gente sai, a gente deixa de ser uma escola digital, uma escola de cursos online, e a gente reconhece que nós estamos nos transformando efetivamente numa plataforma digital de educação para investidores. Ou seja, conceitualmente, nós estamos nos transformando em uma edutech. Fintech, agrotech, edutech. Então, continuamos enquanto uma casa de educação, mas que traz tecnologia. Isso não é, é muito diferente de vender curso online. Por acaso, você está passando conhecimento virtualmente, hospedado numa plataforma, os vídeos e tal. Edutech precisa de muita tecnologia abarcada para que você contribua para que a transformação aconteça, aquela transformação que talvez só a educação ela não está conseguindo prover. E aí vocês não sabem, mas nos últimos meses a gente está num trabalho super intenso de desenvolvimento de softwares proprietários aqui na Empreendedora. Softwares esses que nascem com a missão de fazer com que... Lembre-se, né? A gente fala para o investidor pessoa física comum. Então eles nascem com a missão de apoiar os investidores pessoa física comum, sobretudo nas suas decisões financeiras. E eu gostaria de apresentar alguns deles para vocês aqui hoje. E antes de apresentar, Arthur, é uma pergunta legítima aqui. Que porra que o nosso problema tem a ver com essa história de edutech, software e tecnologia? É muito simples, né? Isso vale para qualquer indústria. A gente tem mais força, sobretudo no mundo atual. Turma, a gente está em 24 de novembro de 2020. A gente tem mais força para resolver problema quando a gente tem a tecnologia junto. Isso é para qualquer indústria. Eu vou fazer um merchan gratuito aqui, né? Eu uso aquele aparelho Invisalign, né? Dr. Leonardo Brasil, o cara mais competente que eu conheço nessa área. E aí, o que é que acontece? Por que é que o Dr. Leonardo, por que que a Invisalign consegue entregar a melhor solução, menos invasiva, mais assertiva, mais rápida para consertar os dentes? Porque você tem ali a ortodontia, né? Você nem se chama ortodontia, e a tecnologia junto, né? E aí esses dois caras juntos você entrega uma baita solução. Onde que eu tô querendo chegar? O seu relacionamento com o dinheiro vai finalmente funcionar de verdade por muitos anos com o apoio da tecnologia. Percebe? Então assim, lembra do Master Plan? Duda, coloca o Master Plan para mim, por favor. Lembra desse cara aqui? Planejamento, estratégia e gestão, né? Um método de construir um planejamento, um plano mestre, um plano de construção patrimonial de longo prazo. A gente viu isso aqui ontem, ele é massa, tecnicamente tá ok, mas a gente viu que infelizmente isso não vai funcionar na prática, né? Então eu vou utilizar o plano mestre, esse Master Plan, como exemplo, para apresentar para vocês a nova Empreender Dinheiro, né? Veja, a nossa principal solução na Empreender Dinheiro é a assinatura Segredos Financeiros, né? Essa que ontem eu apresentei, eu até trouxe as anotações, está aqui atrás, tá? As anotações da campanha da Black da Black Friday da gente, que na verdade vai ser na quarta-feira, nossa Black Day. Então esse produto é talvez a nossa principal solução. É talvez não, nossa principal solução na Empreender Dinheiro hoje. É, e eu comentei que essa solução vai passar por mudanças estruturais profundas para melhor. Lembra disso? Pois bem, o que é que vai acontecer com essa plataforma então? Aquilo que a gente fazia, ou melhor, aquilo que a gente só conseguia fazer em consultorias individuais, em processos individuais, com o apoio da tecnologia, a gente vai poder fazer para toda a base de assinantes da gente. Então, o que é que vai acontecer? Todos os nossos assinantes, isso vale para quem já é assinante também, óbvio, serão convidados a construir o seu próprio master plan nessa forma de fazer aqui. Sendo que é o seguinte, quando eu passei por esse método ontem, a gente viu vários probleminhas, né? A gente vai resolver esses problemas. Por exemplo, primeira etapa do master plan, planejamento. A maior parte dos investidores erra por investir no escuro. Investe no escuro porque não sabe fazer um plano a longo prazo. Tem muita variável envolvida, é correção monetária, é inflação, é tributação, barará, barará. Então, para resolver esse problema, nós desenvolvemos o software Apollo. Apollo é uma homenagem ao deus grego da sabedoria e da luz. E é exatamente isso que a gente precisa, né? Então, aqui está o Apollo em primeira mão, senhoras e senhores. Com o Apollo, então, qual é a missão desse software? Em poucos cliques, você tem um dashboard do seu plano patrimonial, né? Então, rapidamente aqui, olha só. Imagina que você tem uma determinada condição hoje. Você tem um objetivo financeiro lá na frente, você consegue aportar tantos reais e tal. Aqui em painel de controle, você vai setar todas essas premissas. Quando você setar essas premissas, em alguns segundos, ele vai montar esse painel aqui para você, né? Aí você começa a entender o sentido. Por que é que eu estou investindo? Vai dar em que isso aqui? A maioria das vezes a gente não sabe, né? Você perde até a motivação de aportar todos os meses, você não sabe onde é que vai dar. Então, para quem é que é legal isso? Para quem gosta de ter o controle sobre as situações da sua vida. E nos investimentos não é diferente, né? E outra coisa, a nossa vida financeira é muito dinâmica, né? Então, daqui a um ano você foi promovido, aí você não consegue guardar mais 200, agora é 400, ou não é mais 2 mil, é 5 mil agora. E aí você, pum, 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 em poucos cliques você tem o seu painel atualizado. Então, o que é que a gente fez, né? A gente trouxe tecnologia para dentro e com tecnologia você entrega clareza para o investidor. Clareza. Sendo que é o seguinte, se você utilizar um camarada como esse, Apollo está disponível para os nossos assinantes no primeiro trimestre de 2021. Primeiro tri de 2021. E aqui tem uma coisa sensacional. Tem um baita plano bem feito e estou enxergando esse plano, né? O fato de ser visual também é muito importante. Porque você pode dizer, ah, eu vou montar uma planilha, não vai. Fiz uma planilha aqui. Daqui a 6 meses eu quero ver se você vai olhar para essa planilha. Não vai. Né? Então tem que ter alguma coisa assim que te manda lembretes e tal. Beleza. Então a tecnologia nos ajudou aqui. Mas, de nada adianta ter um bom plano se eu não seguir o plano. Faz sentido? De que adianta? Porque isso aqui, a informação... Se eu disser que vou aportar R$500 todo mês durante tantos anos, vai dar um valor lá na frente. Mas eu tenho que aportar o R$500 todo mês, que é o grande problema, né? É a falta de disciplina. Então, você precisa garantir que você vai seguir o plano. Porque, veja só, tem até uma coisa engraçada aqui. Sabe aquela conta famosa, né? Emblemática do cafezinho? Que todo mundo critica, inclusive eu. Se você tomasse um cafezinho durante os R$5 do café e tal, daqui a 25 anos, você ia ter tanto. E aí todo mundo, né, derruba essa teoria, porque na vida real você não vai separar R$5 do café todo dia e vai investir. Sendo que o que é mais louco? Matematicamente tá certo. Mas eu não tenho disciplina. Como é que a gente resolve esse problema? Então, em primeiríssima mão, eu gostaria de vos apresentar a mais nova fintech, né, que é uma nova empresa, que faz parte da Empreender Dinheiro. A TechCash, né? A TechCash. Então, a TechCash é uma fintech responsável por colocar seus investimentos no piloto automático, né? Inclusive, na verdade, eu estou trazendo uma grande tese para vocês, né? Mas o nome da TechCash, ela representa muito bem essa tese, né? Ou seja, é uma homenagem a esse conceito de que é a contribuição da tecnologia para que a nossa gestão de dinheiro funcione de verdade. Então, de forma muito sintetizada, o que é que a TechCash faz, né? Como é que é essa história de colocar os investimentos no piloto automático? ela tem duas grandes entregas para o investidor, né, que a gente chama aqui de fase 1 e fase 2. Fase 1 é a automatização de seus aportes. E a fase 2 é a automatização de seus investimentos. Não vou falar da fase 2 hoje, tá? Surpresa. Em breve nós teremos novidades. Mas a fase 1, ela é importante para o nosso master plan. Porque quando você está motivado, você faz o curso e tal, você fala, não, porra, eu vou poupar e tal. Daqui a 6 meses, já superamos isso. Então, nessa hora que você está motivado, agora na live, quando você vira assinante, por exemplo, você vai setar o seu plano. Coloca isso no app e vai viver a vida. Por exemplo, se meu salário entra mais ou menos ali no dia 5, TechCash, vai no aplicativo, você vai setar isso, né? Você vai fazer o seguinte, eu quero que todo o dia 7 de todo mês, você vá na minha conta no Banco X, por exemplo, do Banco Bradesco, e eu quero que você automaticamente transfira R$370 para minha conta na corretora, por exemplo, na Easy Invest. Enfim. E aí você coloca isso, sempre que for necessário você faz algum ajuste, você muda o valor, você cancela, né, aporte futuros. Mas perceba que daqui a 6 meses, quando você já esqueceu de toda essa porra aqui, porque a vida é muita confusão, é muita coisa, é muita correria, você se protegeu de você mesmo, da falta de disciplina. A conta do cafezinho talvez ela funcione. Por quê? Automaticamente, TechCash vai lá e ela vai fazer essa transferência para você. A fase 2 também é super importante, não vou falar dela hoje. Mas temos aqui uma nova fintech, que ela é responsável, como eu falei, por colocar os nossos investimentos em piloto automático. Ou seja, a história de não ter disciplina, que é o grande problema, né? Eu vou fazer curso para ser mais disciplinado. Esqueça, né? Então, eu resolvo isso com tecnologia. Maravilha. Bem, poderia passar um bom tempo aqui falando de TechCash, né? Tem uma tese linda por trás, né? Então, o estudo da psicologia econômica para defender por que isso aqui faz toda a diferença é a coisa mais linda do mundo, né? Mas não precisa. O que é que eu posso antecipar? Essa fase 1 já está liberada no primeiro semestre do ano que vem, né? A carteira digital dela, que é o MVP dela, já é entre janeiro e fevereiro. Quando a fase 1 e a fase 2 estiverem prontas, adivinha quem serão as primeiras pessoas que vão poder contar com o serviço da TechCash e gratuitamente? Os assinantes da plataforma Segredos Financeiros, evidentemente, né? Então, assim, já tem R$487 mil investidos nessa fintech. Esse número vai ser maior e vai valer muito a pena, né? Porque isso aqui, por mais simples que seja, né? Não, a fase 2 não, mas a fase 1 é revolucionário para o mercado brasileiro. Então, vai vendo. A gente tem Apollo e temos a fintech TechCash. Pergunta, bicho, agora que a gente tem esses dois, tá resolvido o nosso problema? Não. Ainda não tá, né? Por quê? A primeira etapa é planejamento, mas a gente tem que definir uma boa estratégia de alocação de ativos e a gente tem que saber escolher os ativos. E é muito difícil escolher os ativos. Então, para isso, nós desenvolvemos um sistema. E esse sistema é o sistema Selectus. Olha que tesão agora, tá? O sistema Selectus é um sistema que ele agrupa 3 softwares dentro dele e que ele usa Big Data, tá? Big Data, se você preferir, compilando todas as informações de todos os ativos negociados na Bolsa Brasileira, mais ETFs globais, e ele compila tudo isso de forma organizada para que você consiga selecionar bons ativos usando pouco do teu tempo, porque é isso que você precisa como pessoa física comum. Então, só para a gente entender melhor a estrutura, né? Eu antecipei aqui um pequeno diagrama. Então você tem um sistema, embaixo dele tem 3 softwares, né? A central de ETFs, essa é a última que vai ficar pronta, isso aqui fica no segundo semestre de 2021, ideal para que você tenha exposição a mercados internacionais, tá? Central de ETFs. A central de fundos imobiliários, essa aqui fica no primeiro semestre, bem provável que fique no primeiro tri ainda, né? Inclusive, quem já é assinante mais tempo, né, me viu falar esse ano o seguinte: até o final do ano a gente vai ter curso de fundos imobiliários com método próprio e a gente vai ter a planilha para ajudar a selecionar fundo. Esqueça tudo isso, tá? Então, isso aqui vem para o primeiro tri, no máximo primeiro semestre do ano que vem, mas vem num outro nível. porque agora deixa de ser ali uma metodologia amparada na planilha e tal, e a gente elevou isso para um software. E só para vocês terem ideia, né? Por fim, você tem a central de ações, e para ter ideia, né, do padrão disso aqui, do padrão disso aqui, a central de ações é o software que nos ajuda a selecionar boas empresas para que a gente se torne sócio. E o mais legal dela é isso aqui, ó. Vocês têm assinante presente aí na live? Essa tá pronta. Como ela tá pronta, eu vou mostrar para vocês agora, tá? E tem uma coisa interessante aqui. Na próxima terça-feira, hoje é terça, próxima terça-feira de 1 de dezembro, você que é assinante, que vai se tornar assinante, você vai ter acesso a isso aqui. Já, desse jeito. Então, vamos conhecer o Sistema Selectus. Deixa eu apresentar aqui para vocês em primeiríssima mão. Estamos conectados à internet. Esse é o Sistema Selectus. Né? Aqui a gente está dentro da central de ações, como eu falei. Todas as centrais têm um menu. O menu da central de ações começa com o universo de cobertura. Então, primeira coisa, tá? Qual é o conceito de universo de cobertura? A gente tem um filtro aqui das empresas na Bolsa de Valores brasileira. Que, qual é esse filtro? É um filtro de empresas que tem tag along, tem boa liquidez, tem boa governança corporativa e não tem problema de dívida. Isso já poupa um tempo gigantesco seu, né? Então você pode colocar o código da empresa, o nome da empresa aqui, ele vai encontrar ela para você, filtrar por setor, filtrar por porte. E aí você pode olhar para todas as empresas, né, as principais empresas da Bolsa, ou só as empresas do nosso universo de cobertura. E a gente classifica isso por segmento, né? Então vamos lá, Duda, me ajuda aqui. Agronegócio, alimentos e bebidas, olha só, vai indo. Açúcar e etanol, bancos, né? Concessões, que mais? Construção civil, tá tudo aqui, né? Pode saber. Educação, energia elétrica, tarará, tarará. Beleza. Tá todo mundo aqui. Então, por exemplo, aqui, o que faz? A STET. Então, você tá vendo que é uma empresa que tem esse código, sempre que tem esse check aqui, é porque ela está no nosso universo de cobertura, porque tem boa governança, pega longos e dívida sob controle. Sobe um pouco aqui, eu vou fazer uma homenagem. Beleza, aqui. Que homenagem é essa? O curso que a gente ensina, o nosso método para que você faça análise fundamentalista de empresas, é o Fábrica de Milionários. E a primeira empresa que a gente avalia ali, quando a gente está aprendendo indicadores, etc., para quem conhece, é a Trisul, né? Empresa do segmento de construção civil. Então, como é que eu faço para avaliar uma empresa? Você clica no cartão, né? Cliquei aqui na Trisul. Maravilha. Então, eu cliquei nela, ela vem para cá. Perceba que aqui eu tenho informações super importantes, né? Por que que elas são importantes? Veja, quando eu clico aqui, Duda, para recolher esse menu, e já a gente volta para ele. Quando eu entro na empresa, para quem já conhecia, por exemplo, a antiga planilha do método que a gente chamava, né? Nós mudamos um pouco a disposição, o layout. Para quê? Para ajudar, né? Para fazer com que a avaliação seja mais fluida. Então, eu bati o olho aqui na Trisul, e aí eu já tenho um painel aqui com informações importantes sobre a companhia, né? Então, eu tenho essa companhia aqui, com esse código, TRIS3. É uma empresa do setor de construção civil, o último balanço publicado dela é 30 de setembro. E eu estou vendo que é uma empresa que tem boa governança, que tem tag along 100%, que tem um baixo nível de endividamento, não tem problema de dívida, né? Putz, qual é o critério para saber, para encaixar, né, um nível de... para classificar um endividamento, ou determinar se ela tem boa governança ou não? Abre aqui. Tá tudo aqui no manual técnico, tá? Tá tudo aqui no manual técnico. Então aqui tem o passo a passo com todas as premissas que a gente utiliza para fazer as classificações que a gente faz aqui. Ótimo. E depois eu tenho mais informações aqui. Eu tenho um índice preço-lucro atual da companhia. O que é índice preço-lucro? Então isso é importante. A forma de fazer a avaliação, assim como todos os indicadores, todas as métricas, ROI, EBITDA, índice PL, dividend yield payout, tudo que a gente usa, está aqui nesse curso, Fábrica de Milionários, né? Então esse curso está disponível para os assinantes lá na plataforma Segredos Financeiros e tem um atalho aqui dentro da central de ações do Sistema Selectus, porque, putz, fiquei na dúvida e então, tal, clica aqui, você já cai direto no curso, tá? Pode fechar, Duda. Então, maravilha. Eu estou olhando aqui essa empresa. É uma empresa que no dia 23/11 fechou com a cotação de R$11,70, que nos últimos 12 meses ficou entre 5 e 16. É uma small cap que tem 2 bi de valor de mercado. A pergunta que todo investidor deveria conseguir responder é: por R$11,70, é bom negócio comprar ações da Trisul? E aí a gente faz uma avaliação, né? Então desce um pouco aí. Nossa avaliação é feita em três etapas, né? Primeira etapa, a gente vai analisar o desempenho histórico, depois a gente vai analisar alguns índices de cotação, índices de preço, e por fim, nós vamos determinar algumas premissas de projeção, premissas de crescimento, para que com isso a gente consiga chegar nessa conclusão, vale a pena me tornar sócio ou não? Eu tenho que conseguir responder essa pergunta. Então vamos lá, análise do desempenho histórico. Tem algumas métricas aqui, por exemplo, a primeira delas, receita operacional líquida. Então tá aqui os últimos 5 anos, né? Veja que todas essas informações já organizadas poupa muito tempo da sua vida, né? Mas vamos lá. Tem a tabela aqui, né? Qual foi a receita operacional líquida. Clica aqui em gráfico, Duda. Olha que legal. Pronto, a receita operacional líquida. Eu bati o olho, eu tô vendo que essa receita tá subindo, não é verdade? Volta aqui pra tabela. Beleza, então tá subindo. Sobre a receita líquida, você diria que ela está instável, estável, caindo, subindo. Marca aqui subindo. Beleza. Avaliei essa métrica. Desce um pouco. Margem EBITDA. Ah, o que é EBITDA? A gente se não é uma fábrica de milionários, né? Mas uma espécie, um lucro operacional da companhia. A margem EBITDA, que era de 6, foi para 13, foi para 18, foi para 22, foi para 23. Esse negócio está subindo, né? Clica aqui em subindo. Olha como é difícil. Vamos lá, próximo passo. Margem líquida, lucro líquido sobre receita líquida. Essa margem era 0,95, foi para 8, foi para 14, 18, 20. Esse negócio está subindo. De 8, forte crescimento. Coloca aqui, forte crescimento. Maravilha, vamos para o próximo. Perfeito, Duda. Dividendos por ação, né? Dividendos por ação. Era 6 centavos, foi para 7, foi para 8, foi para 14, para 21. Tem um crescimento, mas pode ser que está subindo. Maravilha. ROI, Return on Equity, né? Ou seja, o patrimônio, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Então tem evolução do patrimônio líquido da companhia, mas eu estou fazendo uma análise do ROI histórico. O ROI está aqui, era de 0,5 percentual, foi para 6, foi para 13, 17, 14, né? Até gosto desse número aqui, porque é assim mesmo, né? Na vida real não vão estar todos os números bonitinhos. Aí tem um ano de pandemia e tal, então ficou aqui quase 14, 17, depois voltou para 14 alguma coisa, quase 15. Bota estável, tá? Maravilha. Ok. Fiz a avaliação do desempenho histórico, algumas métricas ali do resultado e algumas do balanço da companhia. Beleza, agora eu vou fazer a etapa número 2, são 3 etapas. Análise dos índices históricos. Então vai lá, para aí. Da forma que a gente avalia, é importante você olhar, por exemplo, o índice PL máximo e mínimo, dividend yield máximo e mínimo e o payout da companhia para os últimos 5 anos. Bicho, tá vendo quanto tempo tem poupado aqui das nossas vidas? Você vai pegar isso tudo, vai planejar, vai entrar no site, esqueça, né? Então tá isso tudo aqui. Por exemplo, uma análise que a gente gosta de fazer, né? Essa história do índice preço-lucro. A referência da companhia, que é a média histórica dos últimos 5 anos, é de 20 anos. O atual é de 13. Sempre que esse número é menor do que esse, é um bom sinal, né? Não quer dizer que eu vou casar com a empresa, mas é um bom sinal. Ele está menor do que esse. Porra, gostei dessa informação. Então lá no Fábrica você vai aprender exatamente como analisar isso. Uma coisa importante também, super legal que tem aqui no sistema Selectus é, eventualmente você tem fatores não recorrentes nos resultados da empresa, né? Por exemplo, o que é payout? Ah, coloca na setinha aqui. Então, toda vez que você coloca aqui no izinho, né, ele explica o que é a parada. Beleza. Payout. Então, do lucro da companhia, quanto que ela distribui em dividendos, né, em proventos para os seus acionistas? Então, olha só, nos últimos 12 meses, 25%, 15%, 17%, 27%, 354%. Paca porra, o negócio era 27, 17, 20, 354, 5 anos atrás. Então, eu não preciso ser analista de bolsa, eu não tenho que ligar para o RI da companhia para entender o que é que aconteceu aqui. Claramente, tem um evento que se distancia da curva, né? A média do payout está dando 87%. Aí o que é que a gente pode fazer? Clica duas vezes aqui, tá? E aí, a partir do momento que você vê um traço aqui, quer dizer que o Selectus ele está desconsiderando esse número na amostra. A média, que era 87%, caiu para 21%, que é muito mais razoável com o que vem acontecendo com a companhia. Então, bem, todo mundo vai entender como é que funciona isso aqui em detalhe, mas beleza. Analisei o quadro 2, vamos para o quadro 3. E aqui é onde a gente vai determinar o cenário projetivo. Então, sobe um pouco. Eu sempre vou projetar, eu tenho que projetar 3 coisas: receita, lucro e os dividendos, né? E os dividendos. Toda vez que eu vou projetar alguma coisa aqui, que eu vou determinar um percentual de projeção, eu uso como referência o que vem acontecendo nos últimos anos, né? Então, porra, a companhia entregou nos últimos anos incríveis 20% de média de crescimento da receita líquida. Aí eu poderia ir lá na receita, ver se não teve nenhum evento não recorrente e tal, mas para fins dessa primeira análise nossa, faz o seguinte, Duda, coloca aqui, coloca 10%, né? Que é uma taxa alta, né? Arthur, a gente não perpetua isso, um detalhe técnico, tá? Eu explico tudo lá no fábrica. Mas o fato é o seguinte, eu coloquei 10% aqui, o Selectus já considera 10% para o período projetivo. Próxima coisa que a gente tem que projetar, projeção da receita, ok. Projeção da margem líquida, né? Então, o lucro por ação é esse aqui, a minha referência. O crescimento do lucro por ação médio histórico é de 23%, propõe um percentual de crescimento. Então, vamos colocar aqui regra do método, tá? Quem assistiu fábrica lembra disso. Eu nunca devo utilizar como premissa de projeção para o lucro uma taxa maior do que a premissa de projeção para a receita. Então, eu tenho até uma referência alta aqui, mas eu vou utilizar os mesmos 10%. Beleza? Ótimo. E vamos para o terceiro ponto aqui, que é a projeção dos dividendos. E a gente faz isso através da determinação da taxa do payout, né? Então, a média dos últimos 5 anos é de 21%. Né? A média é essa que a gente ajustou ali, 21%. Então, vamos colocar 20%. Então. Poderia colocar 20 como mínimo obrigatório, mas vamos colocar 20. É 25, né? Colocamos 20. Beleza, né? Sempre olhando para a média. Ótimo. Desce um pouco. Com essas informações, o método, ele desenha a projeção da cotação máxima e mínima das ações dessa empresa. E aí eu vou clicar aqui, né? Finalizar a análise. Finalizei a minha análise de Trisul, né? Então sobe um pouco aqui. Essa análise você pode refazer se você quiser, você pode imprimir e guardar isso, né? É legal fazer isso. Então a Trisul, nessa data, nesse horário, a cotação dela no fechamento do mercado de ontem, dia 23, era 11,70, e eu tenho que conseguir responder. A 11,70 é bom negócio investir em ações da Trisul ou não? Né? Isso não é uma recomendação, e entenda que as premissas que vão determinar o resultado do método são do investidor, né? Pois bem, rentabilidade, ganho médio anual potencial é de 34%, bem alto aqui nesse caso, e aí desce um pouco aqui. O método, ele vai criar intervalos de compra, venda e posição neutra, de acordo com o que é que a gente determinou de premissas de crescimento, que foram determinadas de acordo com a performance histórica da companhia. Sabemos que essa é uma companhia que não tem problema de liquidez, nem de governança, nem de tag-along, nem de endividamento, que é importante. E aí, o que é que acontece? Resultado de acordo com as premissas adotadas. Sobe um pouco aqui, Duda. Comprar ações. Por quê? Porque a cotação dessa empresa hoje, na verdade ontem, era 11,70 e isso está dentro do intervalo de compra. Se tivesse por 22, o resultado seria neutro. Se fosse o preço hoje 40, o resultado seria vender ações, né? O resultado seria vender ações. E aí, aqui embaixo, desce um pouco. Ele já pergunta, né? Quer voltar ao invés de cobertura? Uma coisa muito legal, ele vai aprendendo, né? Qual tipo de empresa que você gosta. Então, ele já seleciona aqui, já te oferece empresas que você pode gostar, Aliança Sonai, Alpargatas, Alpes, Cervejaria Ambev, né? E por fim, clica aqui no menu, tem um rebalanceamento, que já a gente fala disso, tá? Tem um atalho aqui, e tem o comparativo, clica aqui no comparativo. Olha que tesão isso aqui. Antes da nossa live, a gente tinha avaliado outras empresas, Cirela, Zetec, Gafisa, inclusive todo o setor de construção civil. Então, o que é que acontece? Ah, bicho, eu gostei da Trisul, mas eu também tinha gostado da Zetec. Qual deve ser a melhor, né, nesse momento? Então, aqui no quadro comparativo, você vai ver uma fotografia. Fecha aqui o menu do Dan. Você vai ver uma fotografia de todas as empresas que você avaliou. Toda vez que você colocar finalizar a análise, ele traz para o quadro comparativo. E pode ser que você diga o seguinte, bicho, Gafisa, tira a Gafisa aqui, tá? Os fundamentos históricos são ruins, eu não quero ver. Pronto, saiu Gafisa, ficou Cirela, Zetec e Trisul. Então todas aquelas análises de essa métrica tá com forte crescimento, subindo, estável, não tá, não sei o quê, tá tudo aqui. E aí você visualmente bate o olho e consegue tomar uma decisão. Então, essa aqui é a central de ações do sistema Selectus. E ela estará disponível para os nossos assinantes na próxima terça-feira. Beleza, turma? Então, o que é que é? O que é que é? Se eu pudesse resumir. Outra coisa, não tem Não tem nada parecido no mercado. Ah, porque tem um site que tem um monte de informação das empresas e tal, não sei o que. Eu aposto a você. Você vai entrar nesse site, vai comparar as empresas lá, vai ver um monte de informação. Você vai sair mais confuso que você entrou. Porque é muita informação. E aí, faz o que com isso? Beleza, passei uma hora vendo aqui a porra. E faz o que com isso? Qual é a diferença aqui? Você tem essas informações organizadas, informações confiáveis, organizadas e dispostas de acordo com a metodologia de fazer a coisa. Então você tem tecnologia, mas você tem método também. Percebe? Isso faz muita diferença para quem? Para o investidor pessoa física comum. Se você fosse gestor ou analista de bolsa, você queria quanto mais informações melhor. Mas não é o nosso caso. Então, inclusive se você não entendeu muito bem, né? Ah, Arthur, não consegui acompanhar. Porra, super razoável, né? Eu passei bem rápido aqui. Mas claro que isso é uma coisa que está lá na plataforma Segredos Financeiros e todo mundo que é assinante é treinado para utilizar isso na sua plenitude, então fica muito tranquilo, né? Mas é importante você perceber o quão prático que é essa coisa e veja que é uma decisão muito embasada, né? Ah, eu cheguei na conclusão que faz sentido comprar ações da Trisul por R$11,70 porque é uma empresa que tem boa liquidez, boa governança, não tem problema de dívida, tem fundamentos históricos consistentes, tem boas perspectivas de crescimento, porque eu defini taxas, inclusive, de acordo com os fundamentos históricos e de acordo com tudo isso, ó que tesão, me pareceu que o intervalo atual de preço, né, significava que há margem, existe margem de segurança, né, porque esse negócio vale mais e tal. Pessoa física comum em alguns cliques, né? Então, se eu tivesse que resumir sistema Selectus, ele é uma combinação de Big Data, de metodologias próprias e do conceito de inteligência artificial humanizada. Você junta tudo isso, você tem esse camarada aqui, né? Que está só no começo. Esse aqui já está pronto. Em seguida vem esse cara, depois vem esse cara, todo mundo aqui dentro do sistema Selectus. Bem, temos Apollo, temos TechCast, temos Sistema Selectus. Resolvemos o nosso problema? Nós não resolvemos o nosso problema, né? Infelizmente. Olha como é difícil resolver esse problema. Olha como é difícil. Mas a gente não resolveu por quê? Porque falta a terceira etapa do Master Plan, né? Que é a gestão. Que é onde todo mundo erra, né? E todo mundo erra porque acaba sem fazer direito, porque custa muito tempo e tal, tal, tal. Então, para resolver esse problema, a gente criou um outro software chamado Oráculo. E aqui está o Oráculo. Mostra aí, Lucas, pro pessoal, o Oráculo. Oráculo é um sistema de rebalanceamento automático de carteiras de investimentos. Tá? Ele vai dizer exatamente o que você precisa comprar e vender de acordo com a sua estratégia de investimentos. Resultado, você faz a coisa certa na hora certa, usando poucos segundos do seu tempo. Então, no Oráculo, você vai determinar o seu portfólio meta, você vai ter um dashboard também, que você vai visualizar como é que está a sua carteira e a distância dela para o portfólio meta. E aí, toda vez que você selecionar o oráculo, diga-se de passagem, né, esse guia que é tão importante, a gente colocou o nome de oráculo como uma homenagem ao oráculo de Omaha, né, Warren Buffett, está aqui o ícone, né, do oráculo. Então, você vai ter um dashboard, esse cara aqui sai no primeiro tri de 2021. Esse aqui já está na versão beta dele. E em poucos cliques você... Porque, assim, vou aportar R$800 esse mês. Eu defini que eu queria ter uma carteira com essa cara aqui, tantos por cento nisso, tantos por cento naquilo, né? Então, o que é que o oráculo faz? Ele vai poupar o seu tempo e ele vai dizer em alguns segundos, cara, você tem que comprar isso, isso e isso. Fantástico. Fantástico. Então, esse aqui é o Master Plan. Assim é legal. Tá, deixa eu voltar. Esse é o Master Plan que a gente vai colocar à disposição dos nossos assinantes. Tem método que vem... Né? Do nosso conhecimento, educação, mas isso está embarcado com muita tecnologia dentro para ajudar o investidor. Então, eu vou determinar um plano bem feito, consistente, com a ajuda do Apollo. Eu vou garantir a execução disso com a ajuda da TechCash, porque eu vou colocar isso em piloto automático. Na hora de selecionar os ativos, eu conto com o sistema Selectus, conforme eu mostrei para vocês. E depois, quem vai me ajudar a fazer a gestão desse cara é o Oráculo. Foda, né? Sendo que não é só isso. Olha que coisa interessante. Isso tudo ainda não resolve. Muito louco. Eu falo muito da história da educação financeira honesta, que funciona para a vida real. Na vida real, eu sei que mesmo com tudo isso, que você não encontra em absolutamente nenhum lugar no Brasil, mesmo com tudo isso aqui, vai ser foda. Que louco. Vai ser difícil por quê? Porque é difícil. Não é à toa que pouquíssimas pessoas conseguem. É difícil. Então, a gente tem essa engrenagem toda e mais duas coisas super importantes junto disso. Primeira delas, conteúdos educacionais contínuos. Quem já é assinante já sabe que toda semana tem novidade na plataforma. Tem alguma publicação lá, né? E isso é importante do ponto de vista andragógico, né? Cognição de repetição. Mesmo que você não abra o e-mail para ver aquele conteúdo ali, é importante existir o e-mail, né? Porque em algum momento aquilo vai te provocando a lembrar do assunto e tal, se tá tudo certo, não tá tudo certo e tal. Então, conteúdos educacionais contínuos, né? E também tem uma hora que você consegue separar um tempinho ali para estudar, para aprender mais, isso continua sendo super bem-vindo, né? E a segunda coisa que é muito legal, que já está funcionando hoje, mas que oficialmente a gente vai comunicar para os nossos assinantes, os que estiverem aqui na live já estão sabendo agora de antemão, a gente vai comunicar no primeiro dia útil de janeiro de 2021, mas que já está funcionando, é que a gente pegou o conceito de suporte e elevou para outro nível, né? Que é o nível do tutor personalizado. Então a gente está no WhatsApp, porque tecnologia pra cacete aqui, mas nós somos seres humanos, então você quer falar com uma pessoa. Então, o que é que acontece? Nós estamos no WhatsApp 7 dias por semana, e se você quiser, a gente faz um call, se você quiser, a gente abre uma videochamada, mas a gente precisa que você esteja confortável em utilizar isso aqui na sua plenitude. Percebe? E isso faz toda a diferença, né? Então, assim... quando a gente olha para isso, é bem bastante foda, né? Assim, dá um orgulho gigante. Overall, tem milhões de reais investidos aqui em ferramentas para pessoa física comum. E veja que coisa curiosa. Você pergunta assim, quanto que eu preciso para ter acesso a tudo isso? É muito barato, né? Mas não é barato, eu mostrei ontem, né? Vou colocar aqui hoje, Mas por que é barato? Não é porque é filantropia. É porque, conceitualmente, precisa ser barato. Isso é para pessoa física comum. Sacou? Precisa ser barato. Então, assim, quando a gente apresentou isso aqui tudo formatado desse jeito, os próprios desenvolvedores disseram o seguinte, caralho, vocês não têm ideia do estrago que vocês vão causar, bicho. Isso é fantástico para quem não é do mercado financeiro, eu disse. Nada disso, meu irmão. Isso é fantástico para todo mundo. Eu vou usar essa porra. Isso é fantástico para qualquer pessoa que vive no século 21 e que tem uma vida corrida pra cacete e não tem muito tempo sobrando. Fim.